A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 1208. Como, afinal de contas, a Igreja deve ser? Parte 2. Começamos na semana passada e continuaremos nesta semana e terminaremos esta breve série. E ajustando isso é que entendemos exatamente o que está envolvido e qual é a forma ou padrão que o Novo Testamento estabelece para a Igreja. Agora, nos últimos meses, falamos sobre o relacionamento dos crentes uns com os outros no corpo de Cristo. Essa é a Igreja invisível. E eu quero que você perceba a distinção. Nós falamos sobre como os cristãos se relacionam uns com os outros de uma forma invisível. Mas agora estamos falando não tanto sobre a Igreja invisível, o corpo e nosso ministério de dons uns para com os outros, enquanto estamos falando sobre o padrão e a forma para a Igreja visível. Quando nos reunimos no dia do Senhor, quando nos colocamos neste lugar, reunidos como crentes, que forma devemos seguir? Que padrões o Novo Testamento dá para a Igreja que se reúne visivelmente? É o que estamos estudando nesta série. A Igreja invisível, o ministério de dons espirituais, a comunhão do corpo e todas essas áreas que discutimos em relação a essa série há alguns meses. Agora todos vocês sabem que somos a Igreja de Cristo. Todo crente é uma parte da Igreja. Nós somos a Igreja. Todos os que amam a Jesus Cristo são seus resgatados, seus remidos, seus filhos reunidos. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos posicionalmente um, em virtude de sermos batizados no corpo pelo Espírito de Deus. Nós somos um organismo vivo. Somos uma comunidade dos redimidos por Jesus Cristo. Somos um corpo misterioso, diz Paulo, um grupo invisível, ou seja, o mundo não pode nos ver. Nós nem sempre aparecemos do lado de fora. Não estamos marcados por alguma etiqueta que nos identifique como verdadeiros crentes. E como eu mencionei para você na semana passada, às vezes nós mesmos não sabemos quem é verdadeiramente crente e quem não é. E assim, temos muito cuidado para ter certeza de que oramos, estudamos e analisamos a vida de alguém com todo o cuidado possível antes de colocá-los em uma posição de liderança cristã para determinar se eles são verdadeiros ou não. Porque nós sabemos que Satanás semeia o joio no meio do trigo. Cristo, então, projetou a Igreja como um corpo invisível daqueles que o amam. Mas ele também a projetou para ser visível para o mundo. Você ouviu o testemunho de um filósofo pagão que viu na Igreja algo belo e único. Esse é o desígnio de Deus, que a Igreja invisível se torne visível e, por sua visibilidade coletiva, seja um testemunho vivo no mundo para o poder do Evangelho de Jesus Cristo. A tragédia disso é que a Igreja visível nem sempre é a Igreja invisível, e a Igreja invisível nem sempre está visível. Agora, se você puder desvendar isso, acho que você entenderá o que quero dizer. Nós que somos realmente crentes, nem sempre aparecemos dessa forma, e às vezes as pessoas que parecem ser crentes não o são. E assim a imagem para o mundo é diabolicamente misturada e confusa. Esse foi o plano de Satanás o tempo todo. Mas, apesar do esforço de Satanás para confundir essa questão, a Igreja deve ser visível. Tem muitas pessoas dizendo que não precisamos da igreja, que não precisamos da igreja local, que não precisamos de um prédio na esquina, que não precisamos congregar juntos, que deveria ser espontâneo, feito no lar, no meio do campo. Eu acredito que Deus projetou a igreja para ser um testemunho visível para o mundo quando ela se reúne. Como mencionamos no último domingo de manhã, quando você se levantou nesta manhã e veio a este lugar, você foi um testemunho vivo do Cristo vivo. Este é o dia da ressurreição do Senhor. E eu acredito no desígnio de Deus. Ele nos colocou juntos. E com a confusão e a mistura que Satanás trouxe, exige de nós que nosso testemunho seja muito mais claro. Precisamos ser claros em termos de nosso testemunho para brilhar na confusão. Agora, qual é a forma correta? Qual é o padrão que a igreja deve seguir em termos de sua adoração, sua comunhão e sua união para estudo? Bem, vimos na semana passada, em primeiro lugar, a história da igreja, olhando a primeira igreja, a fundação da igreja, a Igreja de Jerusalém. Vimos que a primeira assembleia local se formou no dia de Pentecostes. Vimos que era uma assembleia muito grande. Eles tiveram um acréscimo de 3 mil almas no primeiro dia. Desses, muitos deles foram embora, mas continuaram a crescer diariamente, nos diz Atos 2. Essa igreja era uma igreja em crescimento, uma igreja próspera, uma igreja do Espírito Santo, uma igreja produtiva, uma igreja abençoada por Deus, uma igreja dinâmica e uma igreja de evangelismo. E enquanto a olhamos com cuidado, quisemos descobrir quais foram os ingredientes que fizeram esse tipo de igreja. E nós descobrimos que havia basicamente quatro coisas. Mais outra coisa, que a tornou o que deveria ser. Ela estava envolvida apenas em quatro coisas: no estudo da doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, ao redor da mesa de comunhão, na oração. Essas quatro coisas. Esse foi o começo e o fim do programa da primeira igreja. E a quinta coisa foi que todos foram por toda parte falando sobre Jesus Cristo. E quando falamos sobre o que a igreja é hoje, temos de perceber que a igreja hoje é muito diferente em muitos aspectos. Muitas pessoas decidiram que para ter uma igreja eficaz, você tem que ter um centro de entretenimento, com super programas e estratagemas. Você tem de ignorar todas as pessoas não comprometidas, simplesmente não se preocupar com elas. Mas não era assim na igreja primitiva. Eles tinham quatro coisas. Eles estudavam a doutrina, tinham comunhão, oravam e partiam o pão. E como resultado, todos foram por todo lado pregando o evangelho. E esse é realmente o começo e o fim do que foi projetado para a igreja em seu tempo junto. E enquanto ela existir em conjunto, essa igreja era uma igreja de aprendizado, uma igreja de comunhão, uma igreja de oração e uma igreja que se reunia à mesa do Senhor para participar em memória de sua morte. E então era uma igreja que saía ao mundo para comunicar o que acreditava. E o efeito foi fantástico. A Bíblia nos diz em Atos 2:47 que eles tinham o favor de todo o povo. E diariamente as pessoas eram acrescentadas à igreja. A igreja visível em Jerusalém causou um impacto. Ela teve um impacto dinâmico. Era uma assembleia local de crentes reunidos, no primeiro dia da semana para o estudo da palavra de Deus, para a comunhão, o partir do pão e a oração. E então, saindo daquele lugar, após o primeiro dia da semana, eles continuavam a se reunir como podiam durante a semana. E nos momentos em que não estavam juntos, eles estavam fora, onde os pecadores estavam, comunicando Jesus Cristo. Os líderes daquela igreja primitiva, que vimos na semana passada, eram os apóstolos. Deus lhes deu o que tinha de melhor naqueles primeiros anos, para que pudessem estar fundamentados e firmemente enraizados. E então, finalmente, era hora de ordenar alguns diáconos que pudessem administrar a igreja. e os apóstolos poderiam passar para outros ministérios. E então vimos como a Igreja de Jerusalém, finalmente, após alguns anos, enviou alguém para Antioquia com o nome de Barnabé, que começou outra igreja lá. E a partir daí, as igrejas começaram a surgir nas comunidades locais, em todos os lugares. E enquanto lemos as cartas de Paulo, encontramos o apóstolo escrevendo cartas para várias assembleias que se reuniam para os mesmos quatro propósitos: estudar a palavra, confraternizar, partir o pão ao redor da mesa do Senhor e orar. E depois a quinta, todos indo a todos os lugares para compartilhar Cristo. Você diz, bem, qual é a diferença entre eles e nós? Bem, acho que a diferença é tão simples quanto o compromisso. Talvez eles estivessem um pouco mais perto do fogo, mais próximos da época em que Cristo viveu e das revelações muito específicas do poder do Espírito Santo em milagres, sinais e maravilhas. Mas, no entanto, a diferença é a diferença de compromisso pessoal. E assim nós vimos a história da fundação da igreja. Então, em segundo lugar, começamos a olhar para o ministério da igreja e com isso chegamos a 1ª, 2ª Timóteo e Tito. E eu gostaria que você fosse para lá na sua Bíblia e ficasse por perto de 1ª Timóteo por alguns minutos. E vamos analisar muito rapidamente e em seguida seguir em frente. A igreja deve então estar comprometida com quatro coisas. Elas são básicas e são o incentivo para aquele quinto a mais, que é todo membro pregando Cristo. Mas além disso, existe em 1ª e 2ª Timóteo e Tito muita informação sobre como devemos nos comportar na igreja. Nós sabemos o que a igreja deve ser. Nós vimos isso pelo padrão de Jerusalém e das outras igrejas. E agora queremos ver como o padrão da igreja toma sua forma. O que Paulo estabelece como um padrão para seguirmos na igreja? Você sabe, é muito interessante quando você analisa as igrejas biblicamente, como elas nunca se encaixam no padrão. Quando você tenta entrar em uma forma bíblica para a igreja, há apenas uma forma básica. E então há muita área onde você pode ir em qualquer direção que quiser. E, infelizmente, a maioria das igrejas tem tomado aquela área onde a Bíblia não é específica e criou grandes e enormes tradições que se tornaram iguais à verdade bíblica. E elas não podem mudar nada disso. Então elas se encontram em um molde que não é adaptável ao dia em que elas existem. Tudo bem, o ministério da igreja, então, primeiro de tudo, dissemos que a tarefa básica da igreja é o ensino da sã doutrina. A igreja deve ensinar a sã doutrina. Isso é tudo que nos diz respeito. Não estamos aqui para lhes dar superficialidades. Não estamos aqui para lhes dar programas de música. Não estamos aqui para oferecer entretenimento para seus filhos, para manter os adolescentes longe das ruas. Não estamos aqui para reparar problemas familiares de um ponto de vista psicológico e analítico. Não estamos aqui para aconselhá-lo em termos de psicologia. Estamos aqui para lhe ensinar a sã doutrina. Esse é o ministério da igreja. Começo, meio e fim. É disso que se trata. E qualquer ministério que seja menos que um esforço concentrado para ensinar a sã doutrina começa com uma base não bíblica. Estamos comprometidos, então, com a Grace Church, com a sã doutrina da palavra de Deus. E acreditamos que isso envolve ensiná-la explicitamente. Agora, eu lhe dei um pequeno princípio na semana passada e eu quero lembrá-lo disso. Assim, olhe para 1 Timóteo 4:13. E aqui está o padrão que o apóstolo Paulo dá a Timóteo de como ensinar a sã doutrina. E este é um pequeno versículo que nos diz o que é a pregação expositiva. Até a minha chegada, aplica-te. E aqui está o padrão da pregação expositiva: a leitura, a exortação, ao ensino. Agora, aí você tem o que realmente está envolvido em uma mensagem expositiva. Você lê a palavra, você a explica. Essa é a doutrina. E você exorta, você a aplica. Esses são os três pontos da pregação expositiva. Leia o texto, explique o texto e aplique o texto. E isso é exatamente o que ele diz para Timóteo fazer. Essa é a chave para qualquer tipo de ministério bíblico. A igreja deve ensinar a sã doutrina. E a tragédia disso é que a igreja está fazendo tudo menos isso. É incrível atravessar o país e, igreja após igreja após igreja, há uma escassez e uma falta de sã doutrina. 2 Timóteo 2:2. O que de minha parte ouviste, entre muitas testemunhas, entrega-o a homens fiéis que também sejam capazes de ensinar aos outros. Tito capítulo 2, versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Devemos pregar a sã doutrina. Timóteo tem de fazê-lo, não apenas até que Paulo venha, mas até que Cristo venha. Esse é o padrão da igreja. Então vimos não apenas o ministério básico, mas também a liderança básica, e ainda estamos revisando. A liderança básica, aqueles que ensinam a sã doutrina e a aplicam. A igreja deve ensiná-la. A liderança básica é aquela que ensina e a aplica às pessoas. Agora existem dois líderes, duas classes ou ordens de líderes projetados no Novo Testamento para a igreja. Primeiro de tudo, os presbíteros. Na semana passada, consideramos longamente o ministério dos presbíteros. Apenas para rever alguns pontos. Em uma igreja, há sempre uma pluralidade de presbíteros, ou seja, há uma pluralidade de liderança. Nenhum homem é o presbítero principal. Não existe tal animal como um presbítero-chefe. Não existe nenhum. Não existe tal pessoa como alguém que administra a igreja. Isso é completamente contrário ao princípio escriturístico de que Deus opera através da mente coletiva dos presbíteros na igreja. E assim há uma pluralidade de presbíteros. Eles são qualificados por Deus. Eles respondem a Deus. Eles não respondem à congregação. Eles não respondem a um comitê. Eles não respondem a um conselho de administração ou a uma diretoria de qualquer outra coisa. Eles respondem diretamente a Deus para governar a igreja. As pessoas não governam a igreja. Os presbíteros governam a igreja. As pessoas selecionam os presbíteros. Em Atos, por exemplo, capítulo 14, versículo 21, lemos assim: E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, este é Paulo, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Agora observe isto. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns. Foi assim que os ordenaram. Você diz, como Deus revela à igreja quem são os presbíteros para que a igreja possa ordená-los? Por meio da oração e do jejum. Os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Um presbítero é encomendado ao Senhor, pois é ao Senhor que ele responde. A igreja seleciona seus presbíteros por meio de oração e jejum, determinando em seu coração quem é que Deus colocou sua mão na liderança daquela igreja. Os presbíteros não são escolhidos com base em seu conhecimento do mundo dos negócios. Eles não são escolhidos com base em sua capacidade financeira. Eles não são escolhidos porque são barulhentos e tomam os lugares principais. Eles não são escolhidos porque têm uma capacidade inata de serem líderes. Eles são escolhidos porque Deus tem colocado os seus sobre a igreja e os projetou para a liderança da igreja. E eles são escolhidos por meio da oração e do jejum do povo, encomendados a Deus, a quem eles então devem prestar contas. Agora, quais são os requisitos para um presbítero? Da última vez, vimos como Paulo os deu a Timóteo. Desta vez, quero que você os veja como Paulo os deu a Tito. Tito 1:5. Em Tito 1:5, Paulo dá a Tito, que aliás está fundando igrejas, e é por isso que Timóteo e Tito tiveram de ter toda essa informação, eles estavam ocupados em plantar igrejas em todos os lugares e precisavam conhecer a ordem que Deus queria. Agora, em Tito 1:5, temos as qualificações para um presbítero. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes. Ele o colocou lá para definir a formação para a igreja em Creta e para ordenar presbíteros em toda a cidade, como eu lhe designei. É interessante que no Novo Testamento, o evangelista ordenava os presbíteros. Agora, não há evangelistas por aqui hoje em dia. Bem dificilmente algum que seja verdadeiro evangelista. Quando ouvimos a palavra evangelista, pensamos em algo que é realmente estranho para um evangelista bíblico. Um evangelista bíblico era um plantador de igrejas. E assim, este evangelista, Tito, deve ordenar presbíteros em todas as cidades para governar a igreja. Agora, esses são os responsáveis pela liderança da igreja. Eu sou um presbítero. Algumas pessoas que chamamos de leigos são presbíteros. Nós somos iguais. Eu não estou acima de ninguém. Eu não sou mais do que ninguém. Eu não sou um reverendo importante. Eu não sou um padre importante. Eu não sou um santo importante. Sou apenas eu. E isso é tudo. Apenas o velho John. Eu recebi o privilégio por Deus de ser um dos presbíteros desta igreja. Eu tenho a responsabilidade particular de ser o presbítero que ensina, mas é uma pluralidade. Agora, aqui estão os requisitos. Versículo 6. E como eu disse na semana passada, se você sente diante de Deus que este é o ministério para o qual Deus o chamou e que você se qualifica na energia do Espírito Santo para isso, nós gostaríamos de saber que esse é o seu sentimento e gostaríamos de saber se você deseja isso, porque é bom desejar isso, disse Paulo. Versículo 6. Alguém que seja irrepreensível. E isso não significa perfeito, obviamente, ou todos seríamos desqualificados. Isso significa alguém que não tenha alguma grande mancha em sua vida, pois isso seria um ponto de crítica para todos. Marido de uma só mulher, e nós falamos sobre isso na última vez, ter filhos fiéis, não acusados de devassidão, rebelião ou desobediência. Você conhece uma das qualificações de um presbítero? Seus filhos devem ser crentes. Seus filhos devem ser crentes. Ele tem que dar provas de ter sido eficaz em comunicar sua fé para sua própria família. Os filhos de um presbítero devem ser crentes, e eles não devem ser indisciplinados. Há alguns que têm filhos crentes que são bastante indisciplinados. Tenho certeza de que meu pai lutou contra essa exigência por anos. Um homem com filhos pagãos não pode ser designado como presbítero. Eles devem seguir a fé do pai com uma medida de conduta divina. Certamente, você não espera, sabe, ver uma santidade total no filho, mas com uma medida de conduta divina. Então ele diz no versículo 7, e aqui ele usa a palavra bispo, que novamente é o mesmo que presbítero. E bispo descreve apenas seus deveres, não seu cargo. Ele é um presbítero. Seu dever é como bispo. Bispo significa supervisor. Como um superintendente, deve ser irrepreensível, como o mordomo de Deus. Isto é, ele percebe que ele é um mordomo. Ou seja, ele não possui nada. Ele gerencia os assuntos de Deus para o corpo de Cristo, não de vontade própria. Ele não está nisso para agradar a si mesmo. Não irascível, de temperamento quente, não dado ao vinho. Lembre-se, ele disse que significa que ele não demora muito tempo ao lado de seu vinho. A única coisa que eles podiam beber naqueles dias era vinho. A água não era pura. Quando você bebia e saía. Se você fosse, sabe, uma pessoa séria, se você andasse com a garrafa por muito tempo, isso era prova de que você tinha um problema. Não dado ao vinho, não violento. E essa palavra violento significa que ele gosta de usar seus punhos. Não esse tipo de homem. Nem cobiçoso de torpe ganância. Não persegue o dinheiro totalmente. Versículo 8. Antes, hospitaleiro, amigo do bem. Isso significa que ele é um cara que adora abrir sua casa e deixar que estranhos entrem. Se você vai fazer isso, se você vai abrir sua casa, você vai ter de ter sua casa em ordem, certo? E é por isso que ele diz que deveria ter filhos crentes e deveria administrar sua própria casa. Se ele não consegue administrar sua própria casa, Paulo disse a Timóteo, como ele poderia administrar a igreja de Deus? Ele precisa ter uma casa que possa ser aberta a qualquer um para entrar e ver em exposição o que é a vida cristã. Um amante de amor estranho. Essa é a palavra hospitalidade. Adora deixar os estranhos entrarem. Um amante do bem. E a palavra homens está implícita ali. Isso poderia significar bons homens, isso poderia significar apenas bom, sóbrio. Ele conhece as prioridades. Esse cara sabe o que importa. Justo, santo e temperado, autocontrole. Agora, nós falamos sobre todas essas da última vez, mas lá estão elas novamente. Agora, posso acrescentar, isso não é um conselho e isso não é um comitê. Essa é uma comunhão de homens designados por Deus, qualificados por Deus, dotados por Deus, cheios do Espírito, dados à igreja local para governar e ensinar aquela igreja. E vimos da última vez que 1 Timóteo 5,17 diz: os presbíteros que governam bem, presumindo que os presbíteros governam, sejam considerados dignos de dupla honra, especialmente daqueles que trabalham na palavra e na doutrina. Porque essa, obviamente, é a tarefa básica da igreja. Essa é a coisa mais difícil de fazer. Isso requer mais disciplina e mais esforço e mais trabalho. E batalha de Satanás pode ser um mestre fiel da palavra de Deus. E assim os presbíteros devem ser honrados. É um ofício com honra envolvido nisso. Em Atos, capítulo 20, há dois versículos que desejo compartilhar rapidamente com você. O versículo 17, que dá a você uma pequena ideia de como esses presbíteros foram designados em uma cidade, pelo menos Éfeso. Paulo vai se encontrar com os presbíteros efésios. No versículo 28 de Atos 20, diz isto, e aqui está falando aos presbíteros: atendei por vós mesmos. A primeira coisa que um presbítero tem a fazer, um líder na igreja, um mestre da palavra de Deus, aquele que governa a comunhão dos crentes em uma determinada situação local, ele precisa prestar atenção para si mesmo. Ele precisa estar constantemente avaliando sua própria vida. E por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, somos responsáveis, como presbíteros, a prestar atenção a todo o rebanho. É muito fácil, às vezes, dizer que oramos por todos na igreja. Bem, isso é ridículo. Precisamos prestar atenção individual ao rebanho que Deus deu, identificando-os, vendo aqueles que têm alguma lesão, aqueles que têm algum problema, aqueles que têm alguma necessidade, e especificamente orar por eles. E os nossos presbíteros, que têm estado juntos, se reuniram ainda nesta manhã por 1h15 antes de qualquer um de vocês vir. E nós fizemos isso. Nós oramos juntos nesta manhã por vocês, alguns de vocês especificamente, para que Deus trabalhasse em suas vidas de acordo com sua necessidade. E não apenas isso, não devemos apenas dar atenção ao rebanho, mas ele diz alimentar a igreja de Deus. E com o que devemos alimentar? Com o quê? Com a palavra de Deus. E assim devemos prestar atenção em nós mesmos, como presbíteros, a dar atenção ao rebanho de Deus e identificá-los. Veja, aqueles que precisam de nossas orações, nossa preocupação, nossa disciplina, nossa repreensão, nossa reprovação, nosso amor, seja o que for que eles precisem, e façamos isso a eles. E também somos responsáveis como superintendentes para alimentar o rebanho de Deus. Portanto, os presbíteros controlavam a doutrina e a disciplina na igreja. Agora, essa é uma responsabilidade séria, é uma responsabilidade grave diante de Deus, mas é uma em que há grande honra e grande recompensa para os homens escolhidos para esse ofício. Em 1 Pedro 5, o apóstolo descreve um presbítero desta maneira: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Eis o que ele diz aos presbíteros. Escute isto. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, assumindo a supervisão dele. Alimente o rebanho e assuma a supervisão. Preste atenção ao que está acontecendo. Quando uma ovelha era ferida, o pastor, quando um pastor de verdade era chamado, ministrava a aquela ovelha. Tome cuidado com o rebanho de Deus, alimenta-o. Assuma a supervisão, não por constrangimento, e não porque... Bem, é minha obrigação fazer isso, rapaz. É o meu trabalho, e vou me meter lá. Rapaz, isso é desagradável. E faz isso. Não, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, você não apenas ministra às pessoas ricas que podem, sabe, jogar um pouco do seu jeito, não, mas de boa vontade, sempre que alguém precisar, você se prontifica, nem como dominadores dos que vos foram confiados. Você não governa com uma vara de ferro, mas tornando-vos modelos do rebanho. Você sabe qual a melhor maneira de liderar? Seja um exemplo. Defina o padrão. Defina o padrão. Se você tenta liderar pessoas e não é um exemplo, sabe o que acontece? Eles reagem à sua liderança. Você precisa conduzi-los como um exemplo. E então Pedro disse isso. E isso é ótimo. Vale a pena fazer isso, amigos. Se você é um presbítero, vale a pena por causa deste versículo. Logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Essa é uma coroa prometida àqueles que recebem a supervisão da igreja. Que promessa abençoada é essa? E a coisa maravilhosa em conseguir essa coroa é que podemos lançá-la aos pés de Jesus Cristo, pois ela realmente pertence a Ele. Então, há um segundo cargo, e nós vamos chegar a esse ponto agora. Atos 6:1. Lembre-se, eu lhe disse que a igreja de Jerusalém era liderada pelos apóstolos, mas finalmente chegou a hora de seguir em frente. E depois de vários anos, havia homens de caráter cristão maduros o suficiente para assumir a liderança da igreja em Jerusalém. E os apóstolos podiam então seguir em frente. E no capítulo 6 de Atos, aquele tempo chegou, e eles estavam prontos para ordenar alguns homens na própria igreja que poderiam liderar, e eles poderiam passar para outros ministérios. Ora, naqueles dias, versículo 1, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Uma das responsabilidades da igreja era tomar conta de viúvas. Então, houve um certo problema. Eles achavam que a maioria das guloseimas estava indo para as viúvas judias. Apenas um daqueles pequenos problemas, com que os apóstolos não queriam se desgastar. Então, este problema foi meio que a gota que faltava. E no versículo 2, eles decidiram: rapaz, é hora de deixar essas picuinhas para trás. Temos de nos dedicar ao que realmente importa. Assim, versículo 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Em outras palavras, estamos tentando estudar para comunicar uma doutrina a vocês. Estamos estudando a palavra de Deus para compartilhar com vocês. E temos que ir até aí e servir o jantar de vocês, e correr para cá e cuidar disso, e correr para lá e fazer aquilo. E nós estamos deixando a palavra de Deus. Eles entenderam qual era a prioridade deles. Versículo 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Eles seriam responsáveis por distribuir as finanças aos vários indivíduos que tinham necessidades, para que os presbíteros pudessem dar-se totalmente à palavra de Deus e à oração. Isso vemos no versículo 4. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. E, em certo sentido, eles estabeleceram o padrão para os presbíteros, os apóstolos. Deixe-me dar-lhe as qualificações. Em 1 Timóteo, capítulo 3, para um diácono. 1 Timóteo 3:8. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis. Isso não significa uma pessoa chata e enfadonha. Significa seriedade. Dê uma só palavra, que não diz uma coisa para um e outra coisa para outro. Não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância. Não correr atrás de dinheiro, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Isto é, ele deve ser semelhante a Cristo. É a isso que essa declaração está chegando. Eu não vou levar tempo para explicar isso. O mistério da fé é o quê? Qual é o mistério da nossa fé? Deus em Cristo, certo? Esse é o mistério, que Deus e homem eram um em Jesus Cristo. E manter esse mistério em uma consciência pura significa viver como Cristo. Tudo bem, ele deve ser como Cristo. Versículo 10. Também sejam estes, primeiramente, experimentados. Você simplesmente não escolhe alguém para ser diácono. Você observa e vê quem provou ser digno. Se se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Então, versículo 12. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Versículo 13. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Agora, existem os padrões para ser um diácono. Se você é um diácono, você deveria fazer uma revisão neles. E se você se encaixa nos padrões, mas alguém por aqui não o indicou para ser um diácono, você deve ser nomeado diácono. Vamos pedir a Deus que revele seu nome para que você possa servir na capacidade que Deus lhe deu a esta assembleia local para servir. Se você está aqui e você é um presbítero bíblico e um diácono bíblico, então cabe a nós orar e jejuar para determinar isso, para que você possa ser elevado ao lugar de serviço para o qual Deus projetou você nesta assembleia local, porque precisamos da sua liderança. Ah, existem os padrões. Respeitável, não maldizente, não dado ao vinho, não gananciosos por dinheiro, semelhante a Cristo, irrepreensível, marido de uma só mulher, que administra os filhos, assim por diante e assim por diante. Nada sobre ensinar. Você notou isso? Porque o ministério do diácono não é um ministério de ensino. O ministério do diácono é um ministério de desempenhar as ministrações e os negócios da igreja. Mas você notou? Não há nenhum requisito de qualificações profissionais ali. O sujeito poderia ser um idiota na matemática. Isso nem é problema. A questão é toda espiritual. Para Deus é mais fácil operar por meio de homens cheios do Espírito do que por meio de homens brilhantes, que não são cheios do Espírito. E assim, toda qualificação é sempre assim. Aliás, acredito também que pode haver diaconisas na igreja. Versículo 11. Da mesma sorte quanto a mulheres. E as mulheres de lá poderiam se referir às diaconisas. Alguns dizem que se refere às esposas dos diáconos, outros às diaconisas. Alguns dizem que se refere às esposas dos diáconos, outros às diaconisas. Mas se você ler Romanos 16, parece que Febe ali, é chamada de serva, e a palavra é a mesma que diácono. Assim pode ser que Febe fosse diaconisa, porque havia necessidade de algumas mulheres ajudarem as mulheres candidatas ao batismo, apenas para ajudá-las a se vestir e assim por diante. Havia necessidade de as mulheres cuidarem da parte da cozinha e de parte do ministério para as viúvas. E assim parece indicar que havia diaconisas que trabalhavam com os diáconos. E elas tinham de ser, versículo 11, respeitáveis, não maldizentes, nada de diaconisas fofoqueiras, temperantes. Elas também conheciam as prioridades, fiéis em tudo. Veja, se você tem esse tipo de liderança na igreja, amigos, você tem tudo e está pronto para seguir em frente. Agora, essa é a liderança. E tenha em mente que todo líder da igreja não responde à congregação, responde a Deus, a Deus. Agora, essa é a liderança que Cristo deu à igreja. É isso aí, diáconos, presbíteros e talvez diaconisas, para ajudar os diáconos. É isso aí. E você não vê nenhum organograma. O organograma da igreja, meu amigo, é um círculo. Todo mundo é igual, estamos todos juntos. Tudo bem, agora que chegamos ao último ponto, a congregação, finalmente chegaremos a todos vocês que têm dito isso mesmo, diáconos, sim, vão em frente, presbíteros. E agora é a vez de vocês. Nós vamos chegar à congregação neste momento. E bem, o Espírito Santo falará com você, e é aqui que eu quero que você comece a escrever, caso ainda não tenha começado a escrever em seu papel verde. Tudo bem, a tarefa básica da igreja é ensinar a sã doutrina. A tarefa básica da liderança é ser mestres na doutrina e aplicar a doutrina às pessoas. A tarefa básica das pessoas, pessoas cheias do Espírito, que aprendem a doutrina e saem e fazem algo a respeito. Você é o objeto de todo este ministério de liderança que Deus planejou, para que possamos comunicar a vocês que estão lá fora e algum dia, talvez, você venha a ser um diácono, um presbítero, como Deus planejou, ou talvez um evangelista, pastor, mestre. Mas isso acontece quando você é fiel nas pequenas coisas, e Ele lhe dá mais. Tudo bem, então chegamos ao nível final, a congregação, e é nisso mesmo que tudo se resume. O rebanho é que deve fazer o trabalho do ministério. Você sabe que se esteve aqui algumas noites de domingo atrás, que a liderança não faz o trabalho do ministério. Nós aperfeiçoamos os santos para que eles possam fazer o trabalho do ministério. Efésios 4:11. O ministério é seu. O nosso é orar e ensinar a sã doutrina. Você deve fazer o trabalho do ministério e nós vamos mostrar como isso funciona. Agora, há um versículo, deixe-me dá-lo a você, muito rapidamente. Hebreus 13:17. Escute isto. Aqui está o primeiro dever geral de vocês, como congregação. Aqui vem. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. Agora, isso não deve ser pesado, mas entendendo que a liderança da igreja é cheia e dirigida pelo Espírito, devemos ser obedientes, porque eles estão diretamente ligados a Deus e ministrando em nome de Cristo, como subpastores, e estamos nos submetendo ao ministério deles, sabendo que é um ministério piedoso. Podemos não entender isso, podemos discordar do que eles estão tentando fazer, mas é o nosso dever obedecer. É isso que mantém a ordem da igreja como um testemunho vivo do mundo. Há muitas coisas que podem apodrecer uma igreja e realmente atrapalhar seu testemunho. Um deles, básico, é uma péssima liderança, falsos mestres, aqueles que não ensinam a doutrina, igrejas construídas com amendoim e pipoca, em vez de com a palavra de Deus. Outra coisa que confunde uma igreja é uma congregação que não segue sua liderança, e assim divide, racha, fratura e tudo mais. E tudo isso fica aparente ao mundo. Todo mundo tem de se encaixar na categoria do projeto do Espírito, ser fiel e obediente. Tudo bem, então, em primeiro lugar, o dever geral, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. E nosso dever é lhe dar instruções em amor, e somos responsáveis perante Deus se falharmos, pois velam por vossa alma. Você vê, você tem de perceber que vocês são o fardo de nossas vidas. há muitas coisas mais fáceis de fazer do que dirigir a Igreja de Cristo e se preocupar com problemas espirituais. Você não pode deixá-los. Você sabe, você está com eles 24 horas por dia, 10 dias por semana. Não tem fim. Nós velamos por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Não podemos trabalhar como líderes com tristeza. Nós fazemos isso com alegria. Temos de cuidar de vocês e responder a Deus por isso. E a sua parte é se submeter àqueles que lideram. Tudo bem, agora vamos analisar especificamente as tarefas por alguns minutos. O dever do homem na igreja, qual é a responsabilidade do homem na reunião da assembleia local? 1 Timóteo 5:8. E eu vou ler isto para você e deixar o Espírito de Deus lhe ensinar. 1 Timóteo 5:8. Aqui está uma indicação básica para a responsabilidade do homem na igreja. O homem está obviamente implícito, como veremos pelo pronome. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especificamente dos da própria casa, aqui está falando sobre seus pais, sua mãe viúva, ou sua esposa e filhos, o grupo todo. Se alguém não tem cuidado, e posso acrescentar que também está falando sobre qualquer pessoa por quem você é responsável, mesmo se eles não estão relacionados, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Por quê? Porque a fé de Cristo é construída sobre o amor. Ela é construída sobre ser responsável e ser fiel para fazer o seu dever. E se você nem ao menos consegue mostrar ao mundo que é fiel para cumprir seu dever e mostrar amor à sua própria família, saindo e sustentando sua família, estará negando a base do que é a fé. Agora, percebo que há momentos em que os homens não têm um emprego, quando são demitidos. Isto e aquilo outro. Mas Deus espera que um homem cristão, na comunhão da igreja, trabalhe para sustentar sua família. Não deve precisar de nenhuma assistência, a menos que tenha algum tipo de incapacidade física. E então a igreja deve cuidar dele. Não deve ser realmente sustentado pela esposa que trabalha. E nós vamos chegar a ela em um minuto. Mas sustentar a sua família, ou ele é aquele que nega o próprio princípio da fé, que é o amor e responsabilidade, e fazer o seu dever. Então o capítulo 6, versículo 1, fala a respeito de outro ângulo. Se você tem um emprego, isso se refere a você, todos os servos, vamos chamá-los de funcionários, que estão debaixo do jugo. Em outras palavras, você está trabalhando para um chefe. Considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, seja quem for seu empregador. Sirva-o e honre-o. Agora, observe este aqui, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Novamente, um mau testemunho em seu trabalho é desobediência à sua obrigação para com a Igreja de Jesus Cristo. Você precisa servir seu empregador dando-lhe honra, se ele merece ou não, não é o problema. É uma questão de obediência por causa do seu testemunho e do testemunho de Jesus Cristo. Versículo 2, você diz, ah, eu consegui, cara, eu tenho um chefe cristão, e observe este. Versículo 2, e os que têm senhores crentes, chefe cristão, não o trate com desrespeito, porque é irmão. Isso significa que se você tem um chefe cristão, isso não significa que você pode relaxar. Isso não significa que você pode andar por aí relaxadamente, só porque ele é um cristão e ele está na igreja, e você sabe. Mas observe isto. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Em outras palavras, se você tem um chefe cristão, isso não significa que você trabalha menos. Isso significa que você trabalha mais diligentemente, não tirando vantagem. Agora você diz, isso é importante? Claro. Olhe para o final do versículo 2. Ensina e recomenda estas coisas. E eu estou fazendo isso. Precisamos ser fiéis ao nosso empregador para honrá-lo em nome do nosso testemunho. Se trabalharmos para um cristão, devemos honrá-lo ainda mais, porque ele é fiel a Cristo. Tudo bem, há mais alguns deveres dos homens. Tito 2:9. Muito rápido. Nós terminaremos com vocês em um minuto, homens. E nós vamos até as mulheres, e você vai adorar cada palavra. Tito 2:9 diz: quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões. Não se deve retrucar com seu empregador. Nada mesmo. Um testemunho piedoso é essencial. Não furtem. Isso é roubo, roubar a caixa registradora. Pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem, em todas as coisas, a doutrina de Deus, nosso Salvador. Sabe, quando você vive uma vida piedosa diante do seu patrão, você realmente adiciona virtude à virtude. A doutrina de Deus parece bela, mas quando você vive uma vida bonita, você realmente adorna a doutrina de Deus. Seu empregador pode crer em Deus, mas quando ele vê sua vida piedosa, Deus se torna ainda mais bonito para ele, porque ele pode vê-lo manifesto em sua vida. E assim devemos adornar a doutrina de Deus. Que pensamento bonito é esse! Então, homens, em outro ângulo, vimos que devemos ensinar. Bem ali, Tito 2:2 nos diz: quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. O texto de 2 Timóteo 2:2 nos diz para ensinarmos a sã doutrina. E aqui está uma boa oportunidade para reconhecermos os homens idosos na igreja. Você é capaz de ensinar homens mais jovens. Devemos ser sóbrios, sérios, dignos, conhecendo nossas prioridades, autocontrolados, fortes, sadios em fé, amor e paciência. E essas três coisas são realmente importantes: fé, amor, paciência. A fé é uma atitude para com Deus, o amor é uma atitude para com os homens, e a paciência é uma atitude para com os problemas, e nós devemos ser bons em todos eles. E assim, nós teremos, na verdade, quase as mesmas características de um diácono. Então, outra coisa que ele diz sobre os moços. No versículo 6, rapazes, isto é, adolescentes, meninos, jovens, quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Isso significa autocontrole, ser sério o suficiente para saber o que importa. E o versículo 7, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. E até mesmo os jovens devem conhecer a doutrina. Ele diz, no ensino, mostra integridade, reverência. Isso é dignidade, seriedade e sinceridade. Então, no versículo 8, linguagem sadia e irrepreensível. É fácil para os moços falarem o que não vale a pena ser dito. E assim ele diz, seu discurso deve ser considerado com cuidado. Você deve ser sincero. Você deve ser digno. Sua doutrina deve ser irrepreensível. Você deve ser um padrão de boas obras. Homens jovens, devemos ser padrão do que são os padrões de Deus. Paulo disse a Timóteo, para se mostrar um exemplo para os crentes, então você tem o dever de um homem. Ele deve sustentar sua família, ou ele é pior do que aquele que nega a fé. Ele também ensina outras pessoas que podem ensinar os outros. Ele deve ser fiel em termos de obediência em seu trabalho ao seu patrão. E se o empregador for cristão, ele será ainda mais fiel, se isso for possível. Ele também deve ser sério, sereno, com fé, amor e paciência. Ele é sadio e sólido. Rapazes, devemos ser padrão do crente para todos. Devemos viver uma vida semelhante a Deus. E devemos ser incorruptos em nossa doutrina. Séria, sincera, e nosso discurso deve ser aquele que edifica. Bem, poderíamos dizer mais, mas não vamos. Rapidamente, o dever das mulheres. O que é que uma mulher deve fazer na igreja? 1 Timóteo 2:9. E aqui chegamos ao vestuário e aos ornamentos de uma mulher. Você diz, por que isso está aí? Porque Deus queria que você soubesse, basicamente. Não foi colocado lá para lidar com a questão do século XX. Foi colocado lá porque esse é o padrão. Tudo bem, 1 Timóteo 2,9. Da mesma sorte que as mulheres, coincidentemente, deixe-me voltar. No versículo 8, conta mais uma coisa sobre os homens. Ele diz, quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Os homens devem estar em constante oração. Então diz no versículo 9, homens, o padrão dos homens é se unir em oração. As mulheres, da mesma forma, aqui está o que elas devem saber. É fácil para os homens se distraírem, e assim por diante. Eles precisam se concentrar na oração. As mulheres precisam estar se preparando de maneira física, da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia. Agora, essa é uma declaração bem simples. Creio que esse é o princípio básico da palavra de Deus em termos de vestuário dos crentes. Quando nos reunimos para a comunhão, devemos ser modestos. Agora, as pessoas me dizem, você considera esse tipo de coisa? Você gosta disto, o longo com a fenda? Você gosta do short com a coisa? Você gosta da calça com a coisa? Não me pergunte isso, eu não sei o que é o quê. E tudo muda tão rápido. A questão é modéstia. A Bíblia não diz, há uma regra para o joelho de 7 centímetros, não. Mas algumas coisas são bem óbvias. Alguns trajes são modestos, alguns não são. Para os crentes, e isso não significa que você traz seu amigo não salvo para a igreja e vem ouvir o evangelho. E nós temos um pequeno círculo de guardas lá fora. Desculpe, senhora, você vai ter que se sentar no fundo até o culto terminar. Seu vestido não é apropriado. Não, essa não é a ideia. Isso é para crentes. Vestuário modesto, com temor piedoso. Você sabe o que isso significa literalmente no grego? Com um sentimento de vergonha. Você sabe, todo esse negócio moderno sobre nós não precisamos ter vergonha de nossos corpos. Sinto muito, amigos, que desde que o pecado entrou no Éden, temos o direito de ter vergonha da corrupção do nosso corpo. Está corrompido pelo pecado. A carne é sensível ao pecado. E Paulo diz, precisamos ter como senhoras um senso de não usar. Isso não é uma espécie de trauma psicológico extremo, mas apenas o suficiente de vergonha para ser modesto. E isso é importante. A ideia de sobriedade é evitar os extremos. Quer dizer, não há lugar na igreja para o fato de que o vestuário de alguém seja projetado para se exibir. Essa não é a questão. Isso é uma distração para os que estamos tentando fazer e para o que o Espírito de Deus quer fazer quando nos distraímos com o vestuário de alguém. Vamos ter roupas modestas, com temor e sobriedade divinos. Vamos evitar os extremos. Nada de roupas imorais ou chamativas, não. Este é um tipo interessante, não com cabeleira frisada, provavelmente trançado, e com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso. Agora, nos dias de Paulo, eles tinham estilos populares de trançar o cabelo, pelo que entendemos, e enrolá-lo por toda a cabeça. E eles enrolavam todos os tipos de pérolas e ouro. Bem, você pode imaginar algum cara pobre sentado junto com o resto dos crentes. E uma dama cai na frente dele com um baú de tesouro inteiro na cabeça. E era inevitável. O cara estaria sentado lá, pensando, rapaz, eu vou ser aquela pérola que vale 89 dracmas. Aquele ali, rapaz, é um... Olhe para o tamanho daquela belezinha ali. E você sabe, e todo o conceito do que ele estava ali para fazer estava perdido. Não havia como ele receber a mensagem sentado atrás daquela exibição em particular e se preocupar com alguma mulher que entrasse ali exalando vaidade para exibir todas as suas glórias publicamente. E eu quero dizer que eles gastavam fortunas. Dizem que algumas pessoas tinham mais de 10 mil dólares em coisas na cabeça. Bem, claro, essa é uma situação extrema. E é disso que ele está falando. Eu não acho que, se você quiser usar um conjunto de pérolas de Woolworth, que alguém vai lhe causar um grande aborrecimento sobre isso. Rapaz, se você tem um par de brincos de $2 nas orelhas, isso não é grande coisa. Quer dizer, não estamos tentando ser ridículos. O que estamos dizendo é: não há lugar para essa exibição exagerada, que exibe tesouros na frente das pessoas que estão aqui para adorar a Deus e compartilhar a palavra de Deus. Estamos aqui vestidos de maneira modesta, a fim de não emitir vibrações que desviem do que Deus quer fazer por intermédio do seu Espírito Santo e da palavra. E assim as mulheres devem ter muito cuidado com o modo como se vestem, muito modestamente. Essa é a questão, e essa é a resposta. E não com o cabelo, que seja uma distração. Agora, é uma distração pior se você entrar aqui e sua cabeça parece que foi penteada com um batedor de ovos. Isso é uma distração, muito perturbadora. Isso causa mais distração do que se você desse um jeito nisso. Mas há um equilíbrio, obviamente, e tudo bem se você quiser procurar. Se você quiser usar algo que seja modesto em termos de joias. Essa não é a questão. O ponto é, quando você cai no extravagante, isso se torna uma distração. No versículo 10, e aqui está o final positivo disso: porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Quer dizer, se você é uma mulher piedosa, certamente vai parecer alguém que se importa com coisas piedosas, e não com alguém que se preocupa em se exibir. Uma pessoa piedosa não se preocupa em estar em exibição. E então, o versículo 11 nos diz algo mais sobre as mulheres, quando elas se reúnem: que as mulheres aprendam em silêncio, com toda sujeição. No culto público, as mulheres não devem falar. Esse é o padrão. Agora, as mulheres devem ensinar e instruir em tempo privado. Vamos ver isso daqui a pouco, mas não no culto público. Elas não devem ensinar. Você diz: você acredita em mulheres pregadoras? Não, ponto final, não. É exatamente disso que esse versículo está falando. As mulheres devem aprender em silêncio, com toda sujeição. Versículo 12, mais específico: mas eu não permito que uma mulher ensine, nem usurpe a autoridade sobre o homem, mas esteja em silêncio. Não existe, biblicamente, tal coisa como mulheres pregadoras. Nada. Não existe tal coisa. E assim vemos o dever de uma mulher. Então, na exibição do serviço, que deve ser modesto e silencioso. Há outras coisas que as mulheres devem fazer. Rapidamente, Tito 2. E vamos acabar com isso. Tito 2, versículo 3. As mulheres idosas, e isso, é claro, são as mulheres mais velhas. Com idade, não significa necessariamente que você está decrépita. Significa apenas que você está madura. E você pode escrever no seu papel se isso se aplica a você ou não. E sem olhar em volta para ver quem está escrevendo. Versículo 3. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, tão importante, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras. Você sabe o que essas palavras querem dizer no grego? Escândalo. É muito fácil. Às vezes, para pessoas mais velhas, que não têm muito com que se preocupar, e mesmo nessa época, elas tinham esse problema, e o telefone não tinha sido inventado. É muito fácil para as pessoas mais velhas se envolverem em falar sobre todas as coisas que estão acontecendo, e sem nem perceber, às vezes, e outras vezes com a percepção, começando algo que se torna um problema real e um verdadeiro escândalo. Mais igrejas foram divididas por isso do que qualquer outra coisa que eu possa pensar. E isso é exatamente o que estamos tentando evitar na unidade desta Assembleia. E assim as mulheres devem se preocupar em não serem falsas acusadoras, caluniadoras, mas devem se comportar como santas, não dadas a muito vinho. E isso é bom. Você diz: uma mulher pode ensinar? Qual é a próxima frase? O que é isso? Versículo 3, a última frase. sejam mestras do bem. Claro que elas devem ser professoras, mas não no culto público, professoras de coisas boas. Versículo 4, para que possam ensinar as moças. Você diz, parece que não podemos fazer nada sobre as garotas por aqui. Às vezes as pessoas vêm até mim. Você viu o vestido daquela menina? Bem, meus amigos, sabe, essa não é a minha área. Eu farei o que puder. Nossa liderança fará o que puder. O ponto é este. As mulheres mais velhas ensinam as jovens. Se você vê uma menina que você sente que não é modesta ou precisa de conselho espiritual, essa é sua responsabilidade. As pessoas vêm a mim incessantemente, amigos. E eu quero dizer isso, semana após semana. Pastor, o que você vai fazer sobre isso? Você sabe o que eu digo? Caro membro, nada. Esse não é meu ministério. Eu farei o que puder nas áreas onde Deus me convence. Se vejo necessidade de um indivíduo, vou até eles. Mas se Deus coloca alguém no seu coração que precisa de alguma ajuda, essa é sua responsabilidade. Você não pode esperar que uma ou duas pessoas faça tudo com todo mundo. Se você sente que há alguma jovem que precisa de ajuda e amor, e algum tipo de encorajamento e instrução, então sua obrigação diante de Deus é ir para essa pessoa porque você acha que o Espírito de Deus permite que você esteja ciente disso. É isso que ministrar uns aos outros significa. E eu agradeço o fato de alguns de vocês fazerem isso. Isso é ótimo. Você tem essa responsabilidade em amor de dar orientação às mulheres mais jovens e definir o padrão, o exemplo. E aqui está o que você deve ensiná-las. Isso é bom. Ensine-as a serem sóbrias. E eu gosto deste. Amar os seus maridos, amar seus filhos. Agora observe isto. Ser discreta, viver uma vida pura, casta. Agora observe este aqui. Guardiãs onde? Em casa. Guardiãs em casa. Você diz, você quer dizer que as mulheres mais jovens deveriam ficar em casa? Isso é o que diz. E então, esse próximo é ótimo. Rapaz, isso é bom. A amarem ao marido. O pastor não é responsável por correr e ensinar tudo a todos. Essa é sua responsabilidade. Se Deus direciona, se Ele coloca em seu coração alguém. O que você vai ensinar às moças? Tudo bem, vamos ver de novo. Com espírito sóbrio, amarem seus maridos, amarem seus filhos, serem sensatas, castas, guardiãs em casa. Muitas jovens se perguntam por que seus filhos são difíceis de disciplinar e por que eles têm problemas. E o problema é que elas nunca estão em casa com eles. Elas nunca estão em casa com eles para lhes ensinar princípios que são espirituais e básicos para seus próprios padrões de vida. E então, bondosas, bondosas. Isso é gentileza. Essa é a bondade beneficente. Ser obediente aos seus próprios maridos. Por quê? Que a palavra de Deus não seja blasfemada. Minha amiga, sua conduta individual determina o testemunho de Jesus Cristo no mundo. Você sabe disso? Bem, então ele continua falando sobre alguns deveres gerais, como orar, ensinar, ministrar, dar, compartilhar e pregar o Evangelho. E você pode estudar por conta própria. Pai, nós te agradecemos por nos ter ensinado nesta manhã. Senhor, ajuda-nos a fazer algo sobre esses princípios. Para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para Você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.